Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você podia ficar de pé para nós falarmos juntos? Diga: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu acho que você não entendeu direitinho o que essa palavra está dizendo. Vamos tentar mais uma vez, com a ênfase que precisa ser dada. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão e minha irmã, a nossa libertação foi gloriosa, foi tremenda, foi extraordinária, foi milagrosa, foi um ato poderoso do Deus vivo. E nós precisamos compreender o alcance e a grandeza da nossa libertação em Cristo. Mas para compreender isso, eu e você precisamos aprender a orar, a clamar, a nos humilhar e a nos prostrar diante de Deus. Nós não podemos nos reunir para cultuar a Deus achando que estamos fazendo uma coisa qualquer. Nós não podemos estar distraídos, eu disse hoje aqui de manhã. Nós não podemos ser como crianças brincando em volta de um abismo que está prestes a tragar aqueles que estão distraídos. Nós precisamos olhar para a realidade da ação maligna no mundo em que nós estamos vivendo. A ação de Satanás à volta de nós, à volta da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida e dos nossos relacionamentos, para compreender essa grande libertação da qual Paulo nos fala em Colossenses, através do Espírito Santo. Eu queria pedir que você se juntasse aí com alguém, duas, três, quatro pessoas, para a gente orar, para que essa mensagem possa chegar ao seu coração. Eu não me atrevo a pregar essa mensagem se você não orar por mim, e também orar por você, e orar uns pelos outros. Aproxime-se de alguém e ore, peça a Deus uma palavra de Deus para o seu coração. O entendimento, peça a Deus para que você entenda e compreenda quão grande foi esse amor. Quão grande foi essa libertação. Ore e clame a Deus para que nós possamos abrir nossos ouvidos espirituais e nós possamos discernir a palavra de Deus nesse tempo mau e difícil. Clame a Deus pela sua própria vida. Clame a Deus pela sua família. Clame a Deus pela sua casa. Clame a Deus para que compreendamos mesmo a necessidade de uma vida mais intensa, mais cheia do fogo santo de Deus. Bendito Pai, teu povo se reúne, teu povo clama e ora nessa noite. Estamos aqui. Não podemos caminhar sem o Senhor, não podemos viver sem o Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa a nossa distração, perdoa a miséria do nosso coração, perdoa, Senhor, tantas vezes em que nós não estamos ouvindo o que o Senhor está dizendo. Bendito Senhor, compadece-te de nós. É a tua palavra, e nós pedimos, no poder do sangue de Jesus, que o Senhor amarre o valente e impeça a obra maligna que tira a palavra do coração. Bendito Senhor, nós te louvamos pela grande libertação e te pedimos, fala conosco, desimpede o nosso coração, abre a nossa alma para compreender a bondade do Senhor. Nessa noite, edifica, liberta, restaura, salva, ó Deus. E que Jesus, somente Jesus, seja glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Agradecemos a obra que o Senhor já fez, estás fazendo e vais fazer para a honra e glória de Jesus, em nome dele. Amém. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar. Se é para o Senhor, aplauda mesmo e aplauda forte. Ele é Senhor de todas as coisas. Glória, honra e louvor a ele. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Enquanto você está aí abrindo, diga assim, quando abrimos a palavra. Deixa eu tentar mais uma vez. Quando abrimos a palavra, Deus fala ao nosso coração. Então prestemos atenção, toda atenção. Eu gostaria de pedir que todos estivessem atentos à palavra. Eu estou vendo algumas pessoas conversando. Eu queria pedir, por favor, pede as meninas aí para se assentarem. Vamos estar atentos à palavra, os diáconos, por gentileza. Conversem com as pessoas, não vamos conversar agora, meus irmãos. É hora de ouvir a palavra. Por favor, os irmãos diáconos, cuidem disso. Abra a Bíblia, Colossenses capítulo 1. Versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, diga a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, diga, tudo foi criado por meio dele e para ele, diga, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Diga, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Preste atenção. Ouça o que essa palavra está dizendo. Expresso glória, aleluia e louvor a Deus por uma palavra como essa. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, diga, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus, e a vós outros também, e a vós outros também, que outrora, no tempo passado, erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, de que maneira, diga, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, diga, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. A quem foi pregado? A toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus. A grande libertação. A grande libertação aconteceu. Os falsos mestres da cidade de Colossos, gente do Império Romano, poderoso, dominador naquele tempo, mas ali haviam falsos mestres religiosos que negavam a obra de Cristo, a divindade de Cristo. E assim os falsos mestres de todos os tempos, do tempo de hoje, onde nós vivemos, continuam negando quem é Jesus. Os muçulmanos dizem que ele foi apenas um grande profeta. Nada de ser um salvador especial ou um profeta maior do que os demais. O espiritismo diz que ele apenas é um espírito de luz e que atua no meio de outros espíritos numa profundidade que muitas vezes leva à própria abstração da realidade. O catolicismo romano diz que ele é apenas sim um mediador, mas não o único, porque há outros. As testemunhas de Jeová admitem que ele é o agente da criação, mas não é o eterno Deus. O Cristo de Deus e o Deus em Cristo. Afinal de contas, Paulo está querendo responder à pergunta: quem é Jesus? E aqui, pelo poder do Espírito Santo, Paulo exalta a Cristo como supremo sobre todas as coisas, a fonte de toda a sabedoria e o autor da eterna salvação. Ele nos libertou do império das trevas. Vamos dizer mais uma vez? Ele nos libertou do império das trevas. A expressão significa livrou do perigo. Ele nos livrou da culpa e do castigo. Ele nos livrou porque estávamos debaixo do juízo de Deus. Ele nos livrou da verdade bíblica de que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Ele trouxe para nós uma libertação impossível de ser conquistada de outra maneira. E o apóstolo é muito claro aqui ao dizer que ele nos livrou especificamente de um império. E qual é o nome desse império? Império das trevas. Império da escuridão. Meu irmão, minha irmã, o império das trevas é a esfera em que Satanás exerce sua jurisdição. É o campo de ação diabólica, onde ele vai dominando sobre os corações, as vidas e as atividades dos homens que ainda estão na casa que ele carrega com os opressos, amarrados e atados pelo seu poder diabólico. Nós estávamos na casa do valente. Jesus disse em Mateus capítulo 12, desse valente que carrega almas aflitas e cativas na sua casa. Nós estávamos na potestade de Satanás, conforme Paulo diz perante Agripa em Atos 26, andando segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2. Mas Cristo nos libertou. Eu disse aqui ontem à noite, quando tivemos a apresentação dos grupos de teatro, de dança, a verdade dessa libertação que Paulo vai explicar lá perante o rei Agripa e o Espírito Santo deixa registrado para nós. Eu pedi que eles dissessem essa frase, diga também, por favor, diga toda conversão. Toda conversão é das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. Creia nisso. Entenda isso. Ele nos libertou do império das trevas. Quando você vai lá para o livro de Atos, já no finalzinho do capítulo 26, Paulo está preso. Preso debaixo de uma acusação injusta. E depois de se estar preso, quando o comandante romano praticamente o arrebata das mãos da turba irada em frente ao templo em Jerusalém, que queriam despedaçá-lo naquela mesma hora. acusando que ele teria introduzido um grego incircunciso no templo, mas instigado pelas diabólicas autoridades da religiosidade daquela época. E Paulo, então, quando é arrebatado pelo comandante romano, que inclusive queria interrogá-lo com açoites e varas, e depois descobre, ele fala que é cidadão romano, e aí o comandante não faz isso, mas acha que Paulo é, quem sabe, o líder de alguma revolta que aconteceu, e, portanto, um elemento precioso para ele mostrar para Roma. Paulo fica preso durante um tempo ali, é levado para a fortaleza Antônia, lá perto de Jerusalém, e Paulo se torna um prisioneiro, vítima de um complô político, militar, religioso, de interesses por dinheiro. Mas é muito interessante, amados, quando lá em Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do seu momento ali, fazer a sua defesa perante a autoridade romana lá na Palestina. E Paulo, então, no capítulo 26 de Atos, ele começa a falar com o rei Agripa sobre a visão que ele teve, sobre o Cristo que ele encontrou na estrada de Emaús. E Paulo diz que Jesus apareceu para ele, Atos 26, se você puder, quiser abrir, no versículo 18, ele diz que Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas eu te chamei, Paulo, eu te constituí, eu te apareci para que você seja testemunha, testemunha sobre todo o povo, principalmente sobre os gentios, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É maravilhoso esse quadro. Lá está, se você lê, e você pode ler em casa depois, todo o capítulo 25 de Atos, quando isso aqui está acontecendo, 25 e 26, vem Agripa, o rei nomeado por Roma, com Berenice, sua mulher, e diz o texto que eles vêm com grande pompa, com as trombetas tocando, com as roupas de seda, com as togas que os romanos usavam nos tribunais, que até hoje nós temos na justiça brasileira a mesma coisa também. Aquilo vem lá de Roma antiga. E então eles se reúnem lá no tribunal para julgar a Paulo. E eles estão ali, diz o texto, que ali está a elite da cidade, os eminentes da cidade, os oficiais superiores. Uma representação muito clara do poder deste mundo, o poder político, o poder judiciário, que coloca as questões para obter legitimidade, mas continuar dominando. E eles estão ali, e Paulo fala para eles, no meio daquele tribunal e daquela audiência: Jesus me apareceu para dizer para vocês que ele veio também para que vocês, não judeus, possam abrir os olhos e entender que só nele há libertação da potestade de Satanás para o reino de Deus, para lhes abrir os olhos. Você se lembra? E é bom. Todo crente deveria, pelo menos uma vez no ano, ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, do princípio até o fim. É algo maravilhoso o que Deus está fazendo aqui. É a nossa história, é a história da igreja, é a história do agir de Deus, caminhando para o tempo da consumação. Paulo vai dizer para eles, para abrir os seus olhos. Quando Paulo falou com Félix, outro governador romano, Félix ficou amedrontado, porque Paulo começou a falar do juiz de Deus, Paulo começou a falar da temperança, Paulo começou a falar da maneira correta de viver, e Félix ficou amedrontado, diz o texto. Um prisioneiro está ali com algemas nos braços, e um rei está sentado no trono, mas quem está com medo é o rei. O evangelho vem para transtornar, amados, esse mundo mau. E diz o texto que ele só não libertou Paulo, porque tantas vezes ele chamava Paulo para ouvir, esperando que Paulo lhe desse dinheiro. A corrupção já estava lá, ela é antiga, ela está nessa área onde domina o príncipe da potestade das trevas. O crente em Jesus Cristo precisa ter a inteligência iluminada pelo Espírito de Deus. Não coloquemos nossas esperanças em homens, quaisquer que sejam. O germe, o vírus da maldade e da corrupção está presente nos lugares onde o poder humano desfila sua empáfia, seu orgulho e sua arrogância. E é por isso que a nossa esperança está tão somente em olhar para essa palavra. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo diz, para receber a remissão de pecados, para receber a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. É curioso que nesse texto, lá no versículo 28, Paulo começa a falar das coisas, confesso que está presente ali junto de Agripa. Reuniram-se todas as grandes autoridades. Paulo diz assim, eu estou persuadido, ó rei, de que nenhuma dessas coisas te é oculta. Porque nada disso aconteceu escondido. Tudo que aconteceu aqui em Jerusalém, o drama da cruz, as multidões nas ruas, você sabe. E diz o texto no versículo 28 que a Agripa olhou para Paulo e falou assim, Paulo, por um pouco você me persuade a me tornar cristão. Um rei que é confrontado e de repente ele percebe que essa palavra se dirigia a ele também. Ele nos libertou do império das trevas. Meus amados, há um autor que Deus tem levantado no nosso tempo, N.T. Wright. Recomendo muito os livros dele. E num livro muito precioso, onde ele fala sobre o mal e a justiça de Deus. Ele diz algumas coisas muito próprias, muito bíblicas. O mal possui uma dimensão oculta. Há nele mais do que se pode ver. O mal, no Antigo Testamento, nos é apresentado na figura chamada de Ha-Satã, no hebraico, que significa o acusador, o adversário. Essa figura aparece diante de Deus para acusar Jó. Quando os filhos de Deus vêm, na presença de Deus, ele está lá no meio. Essa sinistra figura também aparece em 1 Crônicas 21, quando Davi é instigado por Satanás para fazer um recenseamento. E tudo indica pelo texto, porque ele queria saber com quantos guerreiros ele podia contar. O seu coração foi seduzido para não depender de Deus que deu a ele tantas vitórias e começar a contar cabeças para saber qual é o seu poder. Satanás estava lá, você pode ler o texto. Ele é uma figura acusadora lá em Zacarias. Ele está em Gênesis 3, instigando o pecado e a rebeldia de nossos primeiros pais. Ele está nas visões apocalípticas de Daniel. E ele tem uma forte presença quando começa a narrativa do Novo Testamento. Encontramos a ação maligna o tempo todo instigando Jesus. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também, coincidentemente, mostram Jesus recapitulando lá no deserto aquela provação que Israel passou no deserto e que os nossos pais passaram no Éden e caíram. Mas agora Jesus enfrenta Satanás e Jesus vence. Jesus triunfa. Ele vence onde Israel, o povo de Deus, e onde a humanidade fracassaram e falharam. Mas o mal, ele se opõe não apenas à humanidade, a Israel e a Jesus, mas ele se opõe à própria criação. O alvo máximo de Satanás é morte dos seres humanos e da própria criação. Precisamos ser cristãos de olhos abertos para entender a ação da obra maligna, ainda tendo liberdade de agir na terra, embora seja um poder vencido na cruz. Mas que dentro da economia do reino, do princípio de Deus, de caminhar nessa era da graça para a consumação de todas as coisas, ainda permite essa ação do inimigo. A imagem bíblica, presta atenção, a imagem bíblica de Satanás é a de uma força não humana, não divina, semipessoal, que é determinada a atacar e destruir a criação geral e a humanidade em particular, e acima de tudo, decidida a subverter o projeto de Deus de refazer o mundo e os seres humanos em e por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Não ignore o império das trevas. O crente precisa saber a respeito desse assunto, que a Bíblia é muito clara. Primeiro, não devemos viver com medo, aprisionados, mas não esquecer que o império das trevas está aí e Deus já começou a tratar com ele. O remédio de Deus foi o Filho bendito enviado. João 3,16 é algo tão extraordinário, tão maravilhoso ao nosso coração. Deus amou o mundo. Você pode dizer o restante? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna, ele fez com que fosse acontecida na vida do seu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você, jovem, moço, moça, homem, mulher. Nós precisamos aprender, compreender e ler mais na palavra de Deus o que ela ensina sobre a ação maligna. Ele faz a oposição e o fato de que ele nos libertou do império das trevas traz uma responsabilidade para mim e para você a respeito de como é que nós estamos lidando, porque na maioria das vezes nós temos sido seduzidos pelo império das trevas que toma conta desse mundo mal, pervertido, este mundo tenebroso que tantas vezes nos rodeia, rodeia nossa casa, rodeia nossos relacionamentos, seduz nosso coração com dinheiro, poder, bens e coisas, nos leva para uma idolatria com coisas, com bens, com dinheiro, com roupas, com status, coisas que Deus já determinou serão destruídas quando Ele fizer novas todas as coisas. Idolatria é sobretudo eu dar lugar, dar liberdade a alguma coisa que está determinada à perdição. Está determinada a ser destruído por Deus para ser transformado. E se eu dou legalidade, se essas coisas dominam sobre mim, se eu vivo encantado com elas, cuidado. Eu estou dando espaço para o mal. Parece coisa repetida e até cansativo ficar falando sobre as coisas do tempo presente. Mas quando eu vejo tanta fixação hoje num aparelho celular, tanto encantamento com essa pretensa possibilidade de ver e se mostrar para o mundo todo, quando eu vejo tanta sedução pelas coisas do mundo, que nos levam a deixar de lado o compromisso que temos com Deus. E não percebemos a ação do mal. Ele nos libertou do império das trevas. Mas diz também que Ele nos transportou. Diga, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, do Filho amado. A palavra se refere ao transporte dos vencidos no mundo antigo. Era comum no Império Assírio, Babilônio, em Roma, a procissão da Via Ápia dos escravizados das nações que Roma ia, e a ferro e fogo, as legiões romanas impunham a pax romana e traziam os escravos que, de cabeça baixa e carregando correntes, entravam na cidade, e o César, o general de César triunfante, tocando as trombetas. Mas aqui Paulo inverte o sentido. Deus não transportou os vencidos, como Roma e Babilônia faziam, mas Deus transportou os vencedores. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. E isso é maravilhoso. Ele nos tirou do reino obscuro, dos falsos ideais, da vida vazia, da vã maneira de viver, como diz Pedro o apóstolo. Ele nos transportou da esfera dos desejos pervertidos deste mundo, dos enganadores desejos do coração humano, da carne, da loucura da carne pecaminosa. Ele nos transportou da busca do prazer e satisfação em coisas corruptas, corrompidas e corruptíveis. Ele nos transportou dos olhos vendados, da cegueira espiritual, para já começarmos a contemplar o que os teólogos chamam de escatologia realizada, a realidade do que Deus está fazendo, antecipando já aqui agora a alegria de um mundo que Deus está criando e vai criar, quando céu e terra se encontrarem e as coisas restauradas mostrarem a beleza inigualável e indescritível do reino eterno de Deus. Ele nos transportou. Diz o texto que ele nos redimiu. A palavra redimir ou remissão está ligada também a libertar um prisioneiro, um escravo, pelo pagamento do preço do resgate. Mas o argumento do apóstolo, e que o Espírito Santo quer nos dizer, é que por sua vitória, obediência, morte e ressurreição, Jesus satisfez as demandas da santa lei de Deus, que eu e você não poderíamos, que Israel não pôde, que os judeus não poderiam jamais satisfazer. Jesus veio e ele se tornou redenção para nós, como diz o apóstolo Paulo. Ele nos redimiu com o seu sangue. E isso implica em duas coisas. Primeiro, em libertação da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele nos libertou da maldição da lei, da impossibilidade que eu e você tínhamos de cumprir tudo que Deus determinou. Mas também implica em libertação da escravidão do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Palavra extraordinária, magistral, poderosa, onde o apóstolo Paulo diz que nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, mas ele veio e se fez pecado por nós, por mim e por você. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos redimiu. Ele nos perdoou. Diga, ele nos perdoou. Sabe o que é perdão? Perdão é deixar o outro livre. Perdão é deixar o outro livre. Perdão é cancelar a dívida. A dívida que tínhamos como escravos foi cancelada. Esta figura sinistra, Satanás, tinha uma escritura contra nós, porque a partir do momento que nós não obedecemos, não fomos capazes de cumprir a lei de Deus, estava lá a dívida, a cédula escrita, a nota promissória preenchida, no poder do inferno. Mas o Senhor foi lá, diz o apóstolo nesse texto tremendo de Colossenses, ele foi e desafiou as potestades e as venceu e triunfou delas na cruz, e disse: está consumado, tetelestai. Na cruz ele disse: Pai, está consumado. E a redenção dos cativos do diabo aconteceu. Satanás não pode. Se você e eu já nos entregamos totalmente a Jesus, ele não pode encontrar nada nos arquivos para nos condenar. É isso que o apóstolo Paulo diz também no seu argumento de Romanos 8. Essa palavra maravilhosa, onde ele explica, Romanos 8, 33, em diante, essa verdade preciosa. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem vai levantar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou quem ressuscitou. Ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Quantas vezes nós, pastores, somos acusados? Quantas vezes lançam sobre nós pesos além da possibilidade de um ser humano suportar? Mas nós temos a firme convicção, e os crentes também, os que são de Jesus, tantas vezes são acusados de tantas coisas, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso perdão já foi concedido e Satanás não pode encontrar nada nos arquivos para nos condenar, porque lá está escrito perdoado, coberto pelo sangue. As implicações disso, meus amados, são muitas e preciosas, mas eu gostaria de destacar duas aqui. O perdão de Cristo não é uma desculpa para pecar, mas é um encorajamento para a obediência, todo dia e todo tempo. O perdão de Cristo é o referencial do perdão que nós devemos oferecer uns aos outros. Nós não podemos retaliar. Nós não podemos devolver o mal com o mal. Nós não podemos retribuir bofetada com bofetada, porque o Senhor Jesus, nosso exemplo, nos falou, e não só falou, mas ele fez, ele virou e ofereceu a outra face. Nós somos de Cristo. Nós somos do perdão. Nós somos os que sabem que o Senhor está nos preparando para viver no seu mundo perfeito e restaurado. E por isso nós temos que começar a antecipar agora uma vida de justiça e de santidade. Mesmo com as limitações que temos, nós temos que vigiar o nosso coração, as palavras que falamos quando abrimos a nossa boca. Nós temos que botar guardas nos nossos olhos, porque Ele já nos tirou desse império de trevas, e nós não temos nada mais a ver com ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É preciso cautela, é preciso atenção, é preciso tomar atitudes corajosas, porque nós não devemos viver com medo de Satanás e de suas hostes. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos a autoridade de Deus para levantar nossas mãos na nossa casa, para colocar nossas mãos sobre a cabeça de nossos filhos e pais e mães. E o marido precisa de vez em quando colocar a mão na cabeça da esposa e a esposa na cabeça do marido. Para, em nome de Jesus, declarar vida, justiça, verdade, transparência, diálogo, comunhão. Para não dar lugar. Não dá lugar. A palavra diz, nem deis lugar ao diabo. Porque se der lugar, ele vai ocupar. Apesar de já sermos de Jesus, essa batalha, essa luta, ainda tem algo a cumprir no sentido da nossa caminhada de obediência. até o dia da transformação e da restauração de todas as coisas. Diga: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o Senhor! Ele nos libertou! A gloriosa libertação em Cristo! O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fica de pé. Vamos cantar um precioso hino que fala sobre esse poder, força sem igual, que há no sangue de Jesus. Cante com exultação, com triunfo, com louvor, com adoração. Continue orando, continue adorando. Continue glorificando. Continue exaltando o Cordeiro vitorioso.
Pecado te queres livrar, teu sangue tem poder, sim, tem poder, almeja tu do maligno escapar, teu sangue tem este poder, a poder.
Usa suas palmas, cante com entusiasmo, cante com força, cante com convicção, meu irmão.
Aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder. Queres tu dominar? Teu sangue tem este poder. A poder e força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder e prova o pecador, oh, aceita o dom de Jesus.
Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Te adoramos. Bendito, Senhor. Tua vitória. Aleluia. Bendito és tu.
Queres purificar? Seu sangue tem poder. Sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue.
É o dom precioso, é o dom maravilhoso. Aleluia, sente um pouquinho. Continue com o seu coração de pé, prostrado diante de Deus. Nós já estamos terminando, não se movimente agora. O Espírito de Deus está presente. Deus está realizando a obra, meu irmão, minha irmã. Sejamos atentos. Prestemos atenção ao que Deus quer nos falar. Às vezes nós ficamos tão inquietos. Às vezes nossa mente é sobrecarregada pensando no jantar que vai acontecer depois do culto. No programa de televisão. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. O Espírito Santo de Deus quer nos alertar. para sermos vigilantes nesse tempo mau, nesse tempo tão difícil. Eu quero chamar os pastores aqui, pastor Sérgio, pastor Marcos, por favor. Eu quero, antes de concluir esse culto, fazer duas orações específicas, conforme direção de Deus no meu coração. Vem aqui, meus irmãos, fique aqui do meu lado. Fica aqui, meu irmão. Amém. Glória a Deus pelos queridos amigos desse ministério. Pastor Roberto hoje está lá na congregação. Senão estaria firme aqui. Está lá ministrando a ceia. Oh, Deus, muito obrigado pelos meus amigos de ministério nessa igreja, Senhor. Eu queria a primeira oração em favor da família. Há um ataque contra a família. Há uma obra de trevas contra a família. Basta você abrir as revistas. Basta você acessar os noticiários. Basta você ver toda essa confusão criada por um mundo perverso e pela obra satânica, para dizer homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, e todas essas coisas todas que você está vendo por aí, para dizer para os pequeninos na escola, que eles ainda não sabem o que são, que esperam o tempo para escolher o que é que vão ser, essa obra maligna, destruidora, terrível. Mas há uma conspiração. Satanás sabe que uma casa dividida não prevalece. Aliás, Jesus disse isso, porque Jesus conhece o inimigo. E ele disse lá em Mateus 12, uma casa dividida, Satanás não vai se dividir. Pelo contrário, Satanás é astuto e inteligente. Quando Jesus está lá perante Herodes, Herodes e Pilatos estavam brigados. Na mesma hora os dois, pastor Marcos, se reconciliam. Poderes de trevas se juntam. Satanás não está dividido, o povo de Deus é que às vezes está dividido, desatento. Mas nós precisamos crer que Deus restaura a família e levanta a família. Eu queria que todas as famílias que estão presentes aqui, no sentido de esposa e sua esposa, ficassem de pé, por favor. Esposa e esposa que estão presentes, se você está longe da sua esposa, procura aproximar, talvez algum diácono está lá. Eu queria que você estivesse segurando a mão da sua esposa, né? Minha esposa está ali, isso, está próxima ali. Feche os seus olhos, vamos orar. Segura a mão da sua esposa. Segura a mão do seu filho, se a sua esposa não está aqui. Filhos que puderem, aproximem-se da família. É tempo de unidade, é tempo de perdão, é tempo de proximidade, é tempo de restauração, é tempo de voltar ao primeiro amor. Pastor Sérgio, ore pelas famílias.
Senhor, em nome de Jesus, nos levantamos como intercessores pelas famílias. Senhor, nós acreditamos que a família é projeto do Senhor, é plano do Senhor. O Senhor não deseja que ninguém esteja só, por isso fez o homem para viver em família. Ó Pai, nós confiamos que o plano do Senhor sempre é melhor do que o nosso plano. Nessa noite, Senhor, nos levantamos contra toda a obra maligna, ó Deus, contra a família. Senhor, não no nosso poder, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas no poder do Senhor Jesus, na autoridade que Ele tem nos dado. Ó Pai, na autoridade que Ele nos concedeu para estarmos evangelizando, proclamando a palavra de salvação aqui nessa terra. Então, Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, em favor da família e contra toda a obra maligna que tenta destruir as famílias desta igreja, as famílias do povo do Senhor, as famílias em geral. Senhor, nós nos colocamos como atalaias do Senhor, como profetas e profetisas do Senhor. Ó Deus, declaramos palavra de vida, Senhor, sobre cada família. Pai, relacionamentos conjugais, Senhor, relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre irmãos, Senhor, que haja harmonia no nosso lar. Pai, que toda palavra de desavença, de destruição caia por terra, Senhor. E que a palavra do Senhor, a palavra de perdão, a palavra de amor, de restauração, domine sobre as famílias. A Tua palavra, Senhor. O Senhor enviou a palavra do Senhor e nos sarou, como diz a palavra santa do Senhor. E nós cremos nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Aleluia. A outra oração que eu sinto o meu coração de fazer para nós terminarmos. E eu quero que quem está assentado levante agora. Pode se levantar. E mais uma vez vamos fazer grupos de 4, 5 pessoas. Aproxime-se aí. Aproxime-se. Aproxime-se, meu irmão. Oremos uns pelos outros. Clamemos uns pelos outros. Nós não podemos vencer sozinhos. Nós precisamos dos outros irmãos em Cristo. E como igreja nós temos que orar uns pelos outros. Por favor, Marcos e Sérgio, procurem alguém, também aproxime de alguém para orar nessa noite. Peça a Deus que te livre da obra maligna. Peça a Deus o poder de Cristo inundando seu coração, sua vida e seu lar. Peça a Deus pelo irmão que você está segurando pela mão. Peça, ó Deus, olha pelo meu irmão, pela minha irmã. Não deixe que a sua casa seja vítima do ataque maligno. Rogue a Deus. Visão aberta, olhos abertos. Peça ao Senhor que Ele possa derramar sobre sua vida o desejo de viver em comunhão. Coloca diante do Senhor. Peça a Deus por alguém da sua casa, da sua vida, do seu relacionamento, que precisa ser liberto da obra maligna. Ele nos libertou do império das trevas. E Ele quer nos usar para ajudar outros a serem libertos. Senhor amado, bendito Deus, eis-nos aqui, tem misericórdia de nós, poderoso Deus, bendito Pai, eis aqui famílias, lares, pessoas, histórias. Senhor amado, ouve a oração, ouve o clamor que fazemos uns pelos outros. Dá-nos Tua vitória, Senhor. Aquieta o nosso coração, perdoa nosso pecado, perdoa nossas injustiças, perdoa nossas maldades. Ó Deus, restaura-nos plenamente e que não haja nenhuma brecha, nenhuma legalidade na nossa vida para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. Para que o inimigo não alcance vantagem sobre a igreja. Para que o inimigo não alcance vantagem. O Senhor nos revista. Ó Deus, envolve o Teu povo na couraça da justiça. Debaixo do escudo da fé. E nos dá a Tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. No poder de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. A graça de Jesus o Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a doçura, o bálsamo, o óleo fresco, o abraço carinhoso, o perfume suave de Cristo estejam sobre vós, amados e amadas do Senhor. Permaneçam sobre vossas vidas. E que o Senhor vos guarde das ciladas, das armadilhas, das trampas do adversário. E preserve e fortaleça a tua igreja até aquele dia, o dia de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, vamos em paz. Abrace pelo menos duas pessoas. Você quer aplaudir? Aplauda mesmo. Aplauda forte.